né? Porque o Senhor, Ele nos deu vida longa, e não é para a gente ir embora antes que sejam completados os nossos dias na Terra. Então, vida que é prematura, né? Que vai embora antes da hora, Deus não se agrada. Isso não é coisa de Deus. Deus não tira ninguém antes do tempo, ainda com a juventude, né? Mas essa juventude, que o Deus deu até a juventude da águia, né? Ela se estende até aos 120 anos. Então, para servir ao Senhor. Então, irmãos, coração alegre, aformosei o rosto, coração alegre, é um coração abençoado, cheio de vida, traz saúde. Então, nós temos que cuidar e cultivar bastante do nosso coração, porque a vida vem de lá. Então, nós temos que estar de bem com a vida. E quando nós estamos de bem com a vida, nós estamos de bem com os irmãos, com as pessoas, né? Ah, nós temos inimigos, nós temos, mas, quer dizer, existem pessoas contra nós. Eles são os nossos inimigos, né? Isso que eu quero dizer. Mas nós não estamos, somos inimigos das pessoas. É isso que não pode. Dentro do nosso coração, isso não pode existir. Então, isso daí é saúde, isso daí é bênção de Deus. Nós temos que deixar o Senhor lavar o nosso coração. Tá? Nós temos que ter alegria. Nós não podemos deixar nenhuma divisão dentro do nosso coração com relação às pessoas, porque isso daí encurta a vida, porque traz doença, traz bastante coisa que vai encurtando a vida, né? As mágoas, etc. Isso não é coisa boa. Nada dá certo, você vai fazer, não dá. Entende? Fica tudo minguado na vida. Então vamos deixar esse amor que é de Deus, né? Ele é amor. Vamos deixar isso ser a essência da nossa vida, irmãos. É tão bom. Você não é gostoso estar alegre? O que você gosta mais? Estar alegre ou estar com uma raiva? Mas a alegria é tão bom, gente. Qualquer coisa está bom. Um pedaço de pão duro está bom. Você está alegre. Ah, está ótimo. Não tem importância. Mas quando você está com aquela raiva, não está bom. Nem a melhor coisa bonita aí não está legal. Entendeu? A alegria de Deus nos dá uma vida muito boa. Nos dá uma vida, assim, fácil. A vida simples é mais fácil. Você se contenta, né? Com as coisas, você não precisa de se encher de coisas, porque você se encheu de Jesus. Então, deixa o amor de Deus, né, esticar a sua vida. Prolongar os seus anos de vida, ser feliz com Jesus. Né, o dia que eu estava lá chorando, Deus falou assim, ué, você está chorando por quê? Eu já levei essa tristeza embora. Eu levei um clique assim dentro de mim. Deus falou comigo, para com isso, eu já te dei alegria. Eu já te dei. O dia que você nasceu de novo, você recebeu a minha vida, eu te dei a alegria. Então, eu entendi aquele dia, né? Sabe por quê? A carne, ela gosta de ser, sabe, má com ela mesma, ter dó, sabe? Já não chega, quer que os outros tenham dó. Então, já não é suficiente. Mas eu também tenho que ter dó de mim. Então, eu fico chorando. Ai, que vida. Aquela coisa que nem se tem tudo, a pessoa está chorando, não sabe nem por quê, está amargurado. Por quê? Porque não ama, porque não perdoa, porque quer, sabe, coisas que a carne quer, vingança, sei lá, nem com isso fica satisfeito. É uma coisa tão ruim que é do diabo. Então, irmãos, nada de tristeza, não deixa isso ficar, não deixa as broncas irem crescer. Para com bronca, não vou ficar com bronca com ninguém, isso não é coisa de Deus, isso não é bom, deixa pra lá, vamos amar, nós vamos ficar felizes. Nós vamos aprender a não receber ofensas, a ouvir e não guardar. Aquilo nem tchum. Você pode jogar agora um limão na sua pele, se não tem nenhum cortezinho, não faz efeito, não dói nada, não é? Mas se tiver um corte, não dói demais? Ah, é o coração que não perdoa. Sabe? Olhou assim já, não quis dizer nada. Só deu uma olhada, o que quer dizer isso? Não, já doeu, tá tudo, sabe? Jesus não quer que nós vivamos desse jeito. Jesus quer que nós tenhamos um coração de amor. Então, quando vier o limão, palavras difíceis, ofensas e bababi, tudo que vocês sabem, não vai arder, porque não tem mais ferida. Jesus curou. Isso não é o máximo? Não precisa ficar discutindo tanto, porque já não tem a ver discussão. Quando você não está com aquele fogo aqui dentro de ruindade, você não vai discutir. Você não, nem tem força para discutir, tem? Não tem. Só está o ódio fumegando lá dentro. Para você ficar... Não é demais isso, gente? Isso é Jesus. Jesus não ficou discutindo com ninguém. Entendeu? Ele aguentou tudo para quê? Para nós termos a força dele e não precisarmos ficar fazendo isso. Nós vamos deixar que ele venha agora em nossa defesa. O Senhor virá, ele virá. Mas a questão de experimentar, não é fácil experimentar e buscar isso, porque nós vamos ter que ficar quietos. Então, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo, como orando em língua. Nós vamos precisar também dessa presença de Deus atuando em nós, como? Na adoração. Enquanto você vai dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, você está entrando na presença do Senhor, as suas emoções estão sendo lapidadas, curadas, transformadas, para você não levar um choque naquelas horas que você quer se revidar e fazer coisas. Né, irmãos? Vamos parar, vamos deixar a vida ser suave. Você se desgasta quando você fica muito blá, blá, blá. Se desgasta, você está tirando energia do seu corpo, que era para você ser feliz. Você está usando aquilo tudo, acaba a resistência e fica doente. Isso é certo, vai ver com o médico aí. Ele vai falar que é mesmo. Acabou a resistência física. Né? Então, irmãos, a raiva tira toda a nossa resistência. O amor não, o amor dá uma resistência. Por isso que a língua é perigosa, né? Vamos ficar calmos, vamos deixar o amor de Deus, vamos ficar mais na presença de Deus, vamos confessar os versículos de paz para nós. Não vamos confessar para os outros, para nós, irmãos. Porque a hora que eu tiver paz, deixa o outro blá, blá, blá. Porque não vai ter. Não vai ter liga, porque você não vai dar trela para aquilo, tá? Então, o amor de Deus, nós queremos viver bastante, nós queremos servir o Senhor e nós temos que servir a Deus na santidade. Num coração puro, num coração que perdoa, num coração que deixa para lá, um coração que ama. Né, irmãos, nós estamos aprendendo bastante com o Senhor, graças a Deus. Porque, irmãos, para que servir a Deus de uma maneira enganosa? Com um coração contra o que a palavra de Deus diz. Na hora que nós nos depararmos, né, com o Senhor, nós vamos passar na presença dEle, vamos estar na presença dEle, e daí? Deus vai mostrar tudo assim, ó. Nós vamos ver a nossa vida toda, e nós guardamos mágoas, nós ficamos atrás de coisas carnais. Aí não vai ser bom, porque nós vamos receber galardão, nós vamos receber benefícios de Deus, eternos, de acordo com o que nós somos aqui, o coração. Então, é de acordo com aquilo que está dentro de nós, irmãos. Por isso que nós temos o Espírito Santo que sonda os nossos corações. A Bíblia não diz que o Espírito Santo sonda o coração? Então, ele sonda o nosso coração. Se nós estamos fazendo, buscando fazer o que Deus diz ou não, dentro de nós, não importa o que os outros dizem, porque quem vê o coração, a única pessoa que vê o coração é Deus. Ninguém vê. Então, isso é bem mais sério, né, irmãos? É bem mais sério. Então, aquilo que nós somos verdadeiramente dentro de nós, Deus sabe, vamos deixar o Espírito Santo tratar. Né? Não adianta a gente querer se mostrar para Deus. Não tem como, porque Ele conhece até o que nós vamos falar amanhã. Nós não sabemos ainda. O pensamento nem veio aqui na nossa mente. Nós não temos consciência. Deus já sabe o que está lá dentro, o que, que nós vamos pensar. Isso é bárbaro. Isso é demais. Só que ele não pode impedir coisas que eu quero fazer se eu não deixar ele ser o líder da minha vida. E como é que ele vai ser o líder da minha vida? Quando eu oro em línguas. Vai orando todos os dias. Deus está cuidando de você, para você pensar corretamente, viver corretamente, andar corretamente, não cair no laço do diabo. Nós temos insegurança diante de Deus, orando em línguas, adorando o Senhor. Mas isso não é para fazer um pouco e parar. É uma constância. Vamos procurar fazer mais, que nós vamos ter mais. Mais domínio, a palavra de Deus diz domínio próprio. Amém? Não precisamos ter medo de nada, porque Deus está no controle. Ele disse que Ele domina sobre todas as coisas. Então, se eu estou andando de uma maneira correta, Ele vai guardar o resto. Deixa pra lá. Amém, irmãos? É muito importante nós vigiarmos o nosso coração. O Espírito Santo sabe ensinar isso para nós. Orando em línguas é importante, irmãos, fazer isso. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os dons. Né? O povo adora, todo mundo gosta dos dons, porque as pessoas gostam de ter dons. Porque os dons, quando Deus está usando uma pessoa, né, através daquele dom, as pessoas às vezes se confundem pensando que são elas que são a causa de tudo. E na verdade não é. Então nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: você consegue olhar os ossos do seu pé? Não, só se for num raio-x. Quando você tira o raio-x, você vê os ossos do seu pé. Quem consegue ver o nosso espírito é Deus, que é o que eu acabei de dizer. Ele vê o nosso coração. Tá certo? Então, o Espírito Santo é que sabe o que é que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Então, eu não vejo os ossos do meu pé, eu não vejo como que eles fazem para eu andar. E não são eles que me dão ordem para eu andar. É, são os pés. Ah, mas eles andam e levam você. Existe uma mente que comanda isso para os seus pés andarem, não existe? Então, é a mente da sua vida, você, que está determinando aonde que o seu corpo vai. Assim são os dons. É a mente de Cristo que dá a determinação, que designa aonde que é para nós irmos, o que nós temos que fazer. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Tá? O corpo é formado de membros. Mas ele tem uma cabeça, uma mente que lidera. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se você quiser escrever, não é a sua mão que diz, vou escrever. É, mas ela escreve. Ela que tem essa habilidade, não é? Mas existe um comando para isso, não existe? Vem da mente. Vem da minha mente, vem da sua mente. Então, o seu chamado, ele vem da mente de Cristo. E o comando, quem dá, é o Espírito Santo. Ele é que sabe o que a mente de Cristo quer. E é ele que vai dizer o que é para você fazer com o seu chamado. Por isso que é uma confusão. As pessoas gostam de ter os dons porque elas pegam aquilo para elas, para a exaltação própria. Para elas serem exaltadas, enaltecidas, receberem glória. Porque a carne gosta disso. A carne quer glória, mas a Bíblia diz que é bom quando Deus, ele dá as honras ao servo. Né? É Deus que vem e nos abençoa. Nós não podemos receber glória das pessoas. Ninguém é mais que ninguém. Qual membro no nosso corpo é mais importante? Nenhum. Ele é um membro, ele tem que funcionar bem para o corpo não perecer. Se ele não quiser funcionar direito, o pé, eu vou andar de muleta. O corpo perece, mas que eu vou andar, eu vou. E se a perna se queixar mais ainda e não quiser também, se mexer, não quiser fazer nada, eu vou andar cadeira de rodas, mas que eu vou levar meu corpo, eu vou. Então, nós precisamos ver que o nosso chamado, cada um é importante, é muito importante, e nós vamos receber galardão de Deus pelo que nós estamos fazendo dentro da visão que Deus deu para nós fazermos, que é o chamado. Mas só que nós temos que fazer dentro do que Deus quer, que é o Espírito Santo que vai falar isso. A maioria das pessoas não sabe o que é para elas fazerem. Não tem importância, né? O corpo de Deus vai funcionando conforme uma pessoa se levanta, Deus vai explorar aquele dom máximo para que o corpo seja beneficiado. Se a pessoa não quiser, os outros não quiserem entrar no seu chamado. Deus usa uma pessoa o máximo que ele pode, porque é o que está disponível, está ouvindo o Espírito Santo. Né? Então, Deus vai usar aquilo máximo. Mas se cada pessoa ouvisse, vamos dizer que dentro da nossa igreja, aqui, se cada pessoa ouvisse bem o que Deus quer, ia ser tão perfeito. Não precisa ser muita gente, mas precisam ser pessoas que estão fazendo exatamente o que Deus quer que elas façam. Vai formar um todo isso. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a medida que o Dave falou naquele dia lá na conferência. Falou rapidamente, nós podemos agora, com mais calma, ouvir um pouquinho melhor isso, entender um pouquinho mais. Porque se você entende essas coisas, você vai deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Quem não entende isso, passa batido e não dá tanta importância à oração em línguas. Porque não sabe o que, que o Espírito Santo está fazendo. Então veja, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver o primeiro versículo. Olha só. Amém? Está aberto? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ponto. Deus não quer que você seja ignorante com relação aos dons. Ele quer que você entenda e opere neles. Amém? Então veja agora o versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, não é nada difícil de entender isso. E todos os membros, sendo muitos, consistem um só corpo, vice-versa. Ele falou a mesma coisa, só que ele falou o contrário. Um corpo, muitos membros. Muitos membros, um corpo. Tá? Assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, Deus uniu todos num só, em Cristo Jesus, através do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, outra vez. O corpo é formado de muitos membros, outra vez. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé, se ele disser eu não pertenço ao corpo, não quer dizer que ele não seja do corpo, porque ele é. O pé é do corpo. Vocês estão vendo o pé andando na rua? O pé está na árvore? Não. E nem tem pé andando sozinho. O pé, mesmo que ele se ache inútil, ele pertence ao corpo. Mesmo que você se ache inútil, você tem um chamado dentro do corpo de Cristo. É que você não sabe, você não deu tempo ao Espírito Santo para ele dizer isso a você. E para começar a colocar isso dentro de você. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. A mesma coisa, ele fez agora com o ouvido. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então não teriam os membros. Não seria corpo, porque corpo é formado de vários membros. Então, um membro só não forma o corpo. É simplesmente um membro do corpo. Estão me acompanhando? Não está nada difícil aí. Se todo fosse ouvido, onde o olfato? A mesma coisa. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe quem? Deus. De acordo com a visão, a vontade e o plano dele. Ele colocou o membro do jeito que ele quis. Então não adianta inventar chamado, adianta? Não. Não está claro aqui, irmãos? Vocês estão me acompanhando? Eu falei alguma coisa que não está escrito aqui? Deus dá o membro. Ele colocou o membro aonde ele quis. Do jeito que ele quis, não foi isso? Então é ele que designou aonde o pé vai, aonde o olfato está, aonde o olho está. Foi ele que designou. Ele que designou o seu chamado. Por isso que as pessoas que não oram em línguas, elas vão fazer curso de discipulado. Jesus falou, se vocês me amarem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Regra básica, necessária, primordial. Entende? Então, não precisa fazer curso para discípulo, porque para amar não tem curso, meu irmão. Ou você vai deixar sua nova natureza sugar dele o amor dele e andar nesse amor, ou não tem na farmácia para comprar. Nem igreja nenhuma tem amor de Deus em vidrinhos para comprar. Nem nas livrarias evangélicas você não vai comprar em caixas o amor de Deus. Existe? Não. Isso você vai sugar dele, que jeito? Adorando, orando em línguas, lendo a Bíblia. E onde você faz isso? Quieto, num lugar onde você pode estar com ele. Então, Deus designou, ele que designou aonde os membros vão estar. Então, não adianta eu querer fazer curso para ser pastor. Eu nem sei se é isso que Deus quer. O próprio Kenneth Hagin, que viu Jesus 6 vezes, como nós nos vemos, ele foi 12 anos pastor e Jesus um dia falou para ele: eu nunca disse para você que você é pastor. Você é mestre de ensino, teu chamado, caráter. Não é porque a pessoa ama que ela é o pastor. O amor tem que estar em todos os chamados, em todos os membros. Porque o corpo é constituído do amor de Deus. Porque a cabeça ama, que é Cristo Jesus. Então o corpo não pode se contender com a cabeça. Os membros estão me acompanhando? Então, irmãos, vocês não estão tranquilos de que nós não temos curso de discipulado, curso de profeta? Aonde? Como que eu vou ensinar você a profetizar, amigo? Por favor. Como? Você vai ter que dizer como a Bíblia diz. Oh, assim diz o Senhor. E aí você começa. Não é isso. Não é isso. Começar a falar o futuro das pessoas. Como que eu posso falar isso para você? Como que nós podemos fazer um curso para ensinar uma pessoa a ser profeta? Irmão, faça favor. E ser apóstolo? O Dave mesmo falou, demora muito para chegar lá. Se o seu chamado é apóstolo, não é do dia para a noite. Porque o fundamento da palavra de Deus tem que estar dentro de você. Você tem que andar muito naquilo. Você tem que ser muito Jesus. Para você ser um apóstolo, o apóstolo ensina a doutrina. O apóstolo corrige a doutrina. O que que Paulo fez? Corrigiu, vai ler todas as cartas dele. Todas ele diz, cuidado com os falsos profetas, com a doutrina errada. Não foi isso? Então ele vai de igreja em igreja falando a verdade. E não é do dia para a noite. Isso daí leva tempo. Aliás, nenhum chamado é do dia para a noite. Tudo leva um tempo, porque você tem que ser formado. Então não existe curso, porque ninguém pode passar para outra pessoa o chamado dela. Isso vem direto de Deus. Você não se sente seguro com isso? Ah, total. Total. Irmãos, porque está escrito na Bíblia. Então nós temos que ouvir pregação de ensino ungida da verdade para nós ouvirmos com paciência, baseados na palavra de Deus e deixando aquilo entrar até que o Espírito Santo forme aquilo dentro de nós. Isso sim. Só que isso é um momento que você vai ficar sozinho lá. Muito bem, se você quiser ser um médico, você está no seu chamado, você vai lá na faculdade, você tem as aulas, irmãos, você vai ter que estudar, ficar muito tempo lendo aquilo, se especializando, junto com o mestre que vai abrir a barriga do cara, do morto, vai pegar o morto primeiro, né? Porque senão você vai matar na primeira. Primeiro pega o morto, fica estudando, onde que está o fígado, senão ele abre a cabeça do cara. Ele não sabe. O Espírito Santo vai te ensinar como que você vai atuar no reino de Deus. Como que o membro, você é um chamado, como que você vai fazer aquilo? É você com ele. E geralmente tem algum outro membro especializado acompanhando você. Um assistente. Nunca vai. Só o professor da área, ele chama o assistente e os alunos. Entende? Então tem alguém que já experimentou com o Espírito Santo, com outro assistente, está passando para você. E você vai ficando a sós com Deus para você poder ir devagarzinho e ir fazendo. Porque na primeira erra, na segunda acerta, na terceira erra, na quarta acerta, até o dia que entendeu, se estabilizou naquele chamado, naquele passo com Deus. É assim a vida espiritual. Então, cabe a Deus formar o chamado. É Ele que vai colocar você dentro do corpo de Cristo. Não são homens. Eu não posso vir na igreja, no sábado, porque justamente a sábado nós temos cursinho para sermos evangelistas. Quem falou que o teu chamado é evangelista? Você gosta só de viajar, isso é uma coisa. Mas não quer dizer que é o teu chamado. Mas antes de viajar, você vai ter que ficar muito quieto, fechado, sozinho, para depois você entrar nas trevas. Porque senão você morre na primeira. Mas também se não for sem unção, não vai morrer, não. Porque se for sem unção, não vai acontecer nada. Vai ficar do jeito que o diabo gosta. Né? Então não tem importância. Mas para fazer o que Deus quer, você tem que estar preparado, entende? Isso leva um tempo. Aí é que está o problema do crente. Ele não quer tempo. Ele quer rapidez. Ele quer coisa bem assim. Chegou, foi batizado com o Espírito Santo, começou a orar em línguas, ele já acha que ele já pode comandar uma igreja. Ele acha que ele já pode sair pregando, né? Já pode ir lá para o Afeganistão, onde nenhum crente entra lá. Ele acha que pode. Não é por aí. Estão me acompanhando? Eu não sei por que o crente não gosta de ouvir a verdade. Isso que eu estou explicando para vocês é a verdade. Por que eles não gostam? Sabe por quê? Não, eu perguntei, eu mesmo vou responder. Sabe por quê? Porque a mente está com tanta fortaleza das mentiras que quando eles ouvem a verdade, eles pensam que a verdade é mentira. De tal maneira que a mentira ficou verdade. Ah, não, eu prefiro ser eu e falar que é Deus. E vamos lá. Porque quando você ficar sozinho com Deus, você vai precisar de alguém experimentado na palavra de Deus para te orientar, porque você vai largar na primeira. Porque a hora que você se deparar com você no seu quarto, você não vai aguentar. Não existe pessoa mais chata na vida do que você com você. Existem chatos por aí, mas você é o pior. Porque você teve que se encontrar. Não tem como. Então o que você faz? Você abre a porta do quarto, dá um chute naquela porta e sai! Chega! Chega! Aqui eu não fico. Sabe por quê? Porque você foi ficar com você. E Deus está mostrando quem você é. Você tem que superar você. Quando você superar você, você dá um tchau no diabo. O diabo não vai te pegar, não. Mas ninguém quer ouvir isso. Porque acha que Deus, agora, na livraria evangélica, na Conde de Sarzedas, você vai encontrar em qualquer daquelas lojas, tudo pronto já em caixas, embaladas bem bonitas. Você pode ir lá comprar a segunda... Estou brincando, irmão. Mentira. Não é mentira, mas os crentes querem isso. Não, eu não vou ficar nessa igreja, porque eu vou lá que vai ter cursinho, eu já vou ser pastor, eles vão me dar uma igreja. Beleza, pode ir. Nem Deus está falando nada. Você quer, ué, problema seu. Só que nós vamos receber galardão. E quem dá galardão é Jesus Cristo. Quando? Quando nós nos depararmos com Ele, lá na glória. Pelo que nós fizemos, nós vamos receber ou não. Bom, eu não vou agora passar para outra parte, que eu estou falando de dons. Vocês estão entendendo tudo ou não? Ô, glória a Deus, adorei, gostei de ouvir esse amém aí. Então, veja, nós falamos versículo 18, de acordo com o que lhe aprouve, certo? Deus é que estabelece. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Todo mundo quer ser pastor. Para quê? Ah, se for ser dentro daquilo que Deus quer, não é fácil, irmãos. O primeiro a ser lapidado é o pastor. Ele precisa ser lapidado muito bem para ele estar na frente do rebanho para ajudar o rebanho. Então, aí já não vai adiantar os cursinhos de pastor. Quem aqui já foi algum dia fazer curso de pastor e é guemão? Ninguém? Vocês estão com vergonha de falar? Pode falar, não tem. Né, irmãos? Para quê? A Bíblia está aqui, ó, o curso de pastor aqui, o Espírito Santo dentro de você. Tempo integral. Aulas. E olha, é de graça as aulas. Não vai te cobrar nada, nem apostila. Porque você tem que pagar uma taxa para fazer curso de pastor. Eu nunca fui, hein? Mas o Espírito Santo acabou de me falar que tem que pagar uma taxa. Vai, afinal, você vai usar aquela sala. A luz está comendo lá. O reloginho da Eletropaulo. Entendeu? Vai ter até um cafezinho no break. Custou o pó de café? E é você mesmo que vai pagar. E tem mais. A água vem naqueles galão da bica contaminada dali da serrinha. Mas você tem que pagar o copo também. Já entra na taxa de inclusão. A Xerox é da minha máquina. Mas afinal precisa ter uma tinta lá, sei lá, qualquer coisa. E o papel. Então, você vai pagar também. E aí você vai pagar caro diante de Deus também. Vai custar bem caro diante de Deus. Esses preços vão ficar mais caros diante do Senhor Jesus. Poxa vida. Eu ainda não fui nunca em outra igreja. Essa aqui é a primeira. E olha, eu louvo a Deus que eu estou nesta igreja. Eu mesmo. Mas eu louvo a Deus por ser dessa igreja. Porque ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. É para ser o que Deus quer. Porque se fosse para ser minha, eu não ia vir, porque eu não estava com plano nenhum de ter igreja. Nunca tive. Ele que mandou eu fazer isso. Isso não é o máximo? Glória a Deus. Os cultos são do Espírito Santo. Ou ele vai entrar aqui, ou nós ter logo, irmãos. Acabou. Eu nem sei o que eu vou falar. Porque eu não estou decorando nada. Bom, vamos prosseguir então. Então, se fosse todos pastores, era isso que eu ia dizendo. Onde ficaria o mestre de ensino? Está difícil de achar mestre de ensino por aí. Mas vocês aqui têm uma noção do mestre de ensino, que agora mesmo está em atuação o ensino. Não é legal isso? Eu acho isso máximo. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, outra vez. Meu Deus, ele precisa repetir tantas vezes para ver se cai a ficha. Existem muitos membros e um só corpo. Você, eu e todas as pessoas formamos um corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Lembra aquela explicação que o David deu, que ele chegou lá no céu? Beleza, ele ia ser coroado. Deus que falou isso para ele. Ele ia ser coroado, entrou numa sala de espera. O anjo disse, pode esperar aí que Jesus já está chegando com a coroa. Todo orgulhoso, beleza, né? Afinal, eu salvei o Brasil inteiro, a China, a Índia. Nossa, a maior coroa do céu vai ser minha, porque afinal, né? Tudo bem. Mas, de repente, o anjo traz, ele diz alguém como Aninha, né? Alguém pequeno, assim, tipo Aninha, entra lá. Você, uma pessoinha, baixinha, assim, pequena, coisica pouca. O senhor está aqui fazendo o quê? Não, é que eu estou esperando, né? Bom, mas é claro, né, que de certo vai ver eu ser coroado. Só pode ser isso, porque quem vai ser coroado sou eu. Eu que vou ser coroado, porque afinal quem pregou, quem salvou fui eu. Fui eu que corri o mundo lá todo, olha, dei, ó, o suor todo. Ela disse, não, mas é porque eu também estou esperando alguma coisa. Ele disse, ô anjo, por favor, chama Jesus rápido lá, porque isso aqui eu preciso esclarecer antes de tudo, né? Porque quem vai ser coroado e toda a glória sou eu mesmo. Então, Jesus já vem, Senhor, pois não, Senhor Jesus. Mas só aqui, Jesus, por favor, o que essa maninha está fazendo aí? Final, né? Ele falou assim, ela vai receber a coroa com você hoje. Comigo, que decepção, que tristeza. Caiu assim, sabe, aquela emoção. Puxa vida, pensei que era toda glória, toda honra para mim agora. Pois é, falou assim, mas escuta, então, com licença, Jesus, olha, de onde eu te conheço, Aninha? Ele disse assim, eu sou da mesma geração que você. Ele falou assim, mas não é possível, você deve ser de umas 3 ou 4 gerações antes de mim. Você deve ter salvado algum país naquela época. Você deve ser, alguma coisa assim, muito forte. Ela disse, não, eu frequentava a sua igreja. O quê? A minha igreja? Pois é, era eu que fazia faxina e intercedia a noite inteira pela sua igreja para que viessem mais almas, para que todos fossem salvos. O dom dela era intercessão. Na conclusão, ficou mais claro? O dom dela era intercessão. Intercessão não é na rua. Jesus, salve este povo, por favor. Não, intercessão, você fica sozinho, ninguém está vendo. Quando você sai de lá, ninguém sabe o que você fez. Quando alguém te encontra, ninguém sabe o que você passou horas intercedendo. O galardão é quando nós chegarmos lá. E isto daí faz parte do corpo de Cristo, é um chamado. Como ele diz, a simplicidade de dar, vai ser a carta esse mês, mas calma, alto lá, não vou falar sobre isso agora, porque ele está explicando melhor, mais calmamente, eu diria, não melhor, mais calmamente, os dons de socorros e governos, que ele falou na conferência, mas foi muito rápido, então agora com versículos, mais detalhes, vai ficar mais fácil. Então, irmãos, o que você está fazendo, que você ouviu Deus falar, para o bom andamento da pregação do Evangelho e salvação das pessoas e libertação, você está sendo fiel em coisas que você está fazendo que parece que são mínimas, mas o Senhor disse que não tem mínimo. Então, o que Deus falou para o Dave lá naquela salinha? Ele disse, vocês dois vão receber o mesmo galardão, a mesma coroa. A Aninha e o Dave, que pregou, que estava em evidência. Todos viram só ele pregando, mas ele não foi o corpo todo. Ele era um membro do corpo. Precisaram outros membros funcionarem para ele poder fazer aquilo. Então Deus precisa de você. Será que você não entende? Você é um membro do corpo de Cristo. Só que isso vai se salientar, aparecer mais, conforme você ficar sozinho com Deus, orando em línguas, adorando o Senhor, lendo a Bíblia. Deus vai usar você, né? Então, não são os membros que estão em destaque que são os poderosos. Todos são. Aqueles que ninguém está vendo, mas o Senhor está. Vão receber o mesmo galardão daqueles que não estão vendo. Então, como isso não é muito ensinado, então as pessoas vão fazer curso de pastor ou de evangelista para estar em evidência, né? Nem muitas vezes não é o chamado. Então, vamos continuando. 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. O que ele quer dizer isso? Teve muita gente trabalhando na conferência, ele parou um momento da pregação para dizer, tem formiguinhas aqui trabalhando que ninguém sabe. Coisas que estão acontecendo aqui porque teve gente trabalhando. O Senhor Jesus viu. Não precisa ninguém ver, porque não é o chamado. Precisa acontecer. Então se alegre no Senhor. Então a pessoa que está a sós com Deus, ela fica tão alegre que ela não precisa aparecer. Porque ela está com o Senhor. Ela está recebendo dele e ela está fazendo o gosto dele. Então ele coloca a alegria de viver, ele abençoa. Então ninguém viu muitas coisas que aconteceram, mas o Senhor Jesus viu. E foi importante para tudo acontecer, para que o pastor estivesse na frente de todos pregando. Não é legal isso? É demais. É o chamado, porque Deus falou que aprove a ele colocar você no lugar que ele colocou. Ele te criou com aquela habilidade, porque aquela habilidade faz parte do teu chamado. Então foi ele que colocou você. Nós não podemos contender com Deus. Por que, Deus? Eu queria fazer aquilo, eu queria ser aquilo outro. Não tem essa com Deus. Porque o pé não pode falar para o ouvido. Por quê? Que eu sou pé e não sou ouvido, porque o pé é tão necessário quanto o ouvido. Não é demais isso? Então, tudo que você está fazendo de coração, você está servindo no corpo de Cristo. Para que as almas sejam atendidas, abençoadas, salvas, libertas, curadas. A palavra de Deus seja pregada. Entende isso? Então, você vai crescer no amor de Deus e você não vai se exaltar. Você não vai querer glória de homens, você vai querer servir no corpo para que as pessoas sejam abençoadas. Porque o Senhor Jesus, ele está te servindo. Isso é demais. Então, 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. para que não haja divisão no corpo. Entende isso? Ele honrou o que não aparece. Você não acha isso, Márcio? Por isso que, irmãos, quando você chegar num lugar em Deus onde você sabe plenamente o que é para você fazer, você não vai brigar com os outros, não vai ter inveja, você não vai ter ciúmes, porque você está fazendo o que Deus quer. Eu sei que eu estou fazendo isso. Agora, se os outros não estão, não posso fazer nada. Mas eu estou agradando o meu Senhor por estar fazendo o que Ele me chamou para eu fazer. Por isso eu estou feliz. Isso não é o máximo? Isso é o máximo. Então não vai ter discórdia. Eu não vou ter medo de que alguém vai pegar o meu lugar, porque ninguém pode pegar o lugar do pé, irmãos. Vai ser aleijado. Não é mesmo? E olha que temos dois pés. Não importa que sejam mais pastores, mais apóstolos, mais... não importa, ninguém vai pegar o lugar do outro, porque tem muita gente. Deus fez tudo certinho, é equilibrado. Isso não é demais? 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que é um membro honrado? Está fazendo o que Deus quer. Todos não participam? Se aquele membro está apagado, inútil, os outros não estão recebendo ele. Não é demais. Porque se o seu pé não andar, o seu corpo não está se regozijando do prazer de andar livremente com os pés que estão funcionando. Se eles estão funcionando, o seu corpo todo é beneficiado, é honrado, recebe da honra do funcionamento do pé. Não é legal isso? O que você está fazendo é honroso. Honra os outros, ou são honrados, juntamente com você. Não é demais? Você não está querendo ser algo no corpo de Cristo? Comece a orar em línguas, Deus vai te dar um trabalho, não seja o que for. Seja intercessão. Seja instalar o som. Seja de abrir a porta. Tudo é importante, irmãos. Porque você faz com um coração que está junto de Deus, orando, amando as almas, fazendo aquilo para a salvação, para que Deus possa agir naquela hora. Você está contribuindo para isso. Se outro não quer contribuir, paciência. Não vai ter a honra, o corpo não vai ter a honra daquele membro funcionando. Entende? É demais. Eu ouvi muitas vezes alguém dizendo, o agradecimento foi sempre assim. Eu agradeço você ter ouvido Deus. Eu fui beneficiado. Muito obrigado porque você ouviu Deus. Quando você ouve Deus, as pessoas são beneficiadas. Você não acha isso o máximo? Deus poder falar com você, você ouvir e fazer. Só que tem que ser do jeito dele. É o que eu disse, nós não podemos ver os ossos dos pés. Porque são eles, os ossos que sustentam o pé, que dão firmeza para que nós possamos andar. Eu não vejo os ossos da minha mão se mexendo quando eu escrevo. Não é ela que dá ordens para eu escrever. Não é o meu pé que dá ordens para o meu corpo para andar. Mas é a minha mente. Então é a mente de Cristo que dá ordem para você. Nunca se arrependa do que você fez, que Jesus mandou você fazer. Glorifique a Deus e queira fazer mais. Ser um canal de Deus é bom demais. Ore em línguas. Deus se agrada. Nós não trabalhamos em vão se nós estamos ouvindo Deus, fazendo dentro do jeito que Ele quer. E para fazer o jeito que Ele quer, orar em línguas. Ninguém quer fazer isso. As pessoas às vezes falam em orar em línguas, mas é uma coisa rápida, 15 minutos não traz edificação. É um princípio para você entrar na edificação. Quando você for entrar na edificação, você vai precisar ficar um bom momento com o Senhor. Porque valeu, sabe, todo dia 15 minutos, sozinho. Você foi orando. Um dia o Espírito Santo vai precisar pegar você sozinho. E aí você vai aceitar, porque houve esse momento de 15 minutos longos meses, anos, até o dia que você se rende e fala, agora eu deixo você agir em mim. Então não é inútil 15 minutos. Mas isso vai ajudar você a se entregar ao Senhor, para Ele moldar você, o seu chamado, e você fazer cada vez mais o que Ele quer que você faça. Então, vamos ver aqui agora. Nós atuamos com estes dons de acordo com a nossa fé, com o chamado de Deus. E nós podemos ver isso, então, Efésios, vamos ver agora aqui, Efésios, capítulo 3, acho. Não, é Efésios 3, versículo 7. Vejam aí. Não, mas antes, olha, eu me lembrei aqui, eu quero que eu vou falar da medida. Vamos ver primeiro Romanos 12. Deixa marcado aí já, porque nós vamos passar em seguida aí. Romanos 12. Nós vamos começar no versículo 3. Estão me acompanhando? Está valendo? Isso é um estudo, né? E é longo, porque não dá para fazer um estudo em 2 minutos. Então veja. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, porque vocês entenderam que é membro, parte do corpo, o membro é parte do corpo. É um pedaço do corpo, né? Os membros formam o corpo. Então, o membro não é uma parte do corpo? Então, agora nós vamos entender a graça e a medida. Com isso que nós vimos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu vou falar para vocês que isso que nós estamos fazendo, esse estudo agora, veio pela assimilação da palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra bastante na terça. Quando você lê bastante vezes um livro, você assimila. E depois, quando você lê bastante outro livro, você assimila e você vai ver que uma coisa junta na outra. E isso leva você à meditação. E a meditação leva você à mudança de vida. Porque você entendeu o que Deus é. Então, pela assimilação, irmãos, prestem atenção. Nós vimos lá na 1 Coríntios que o corpo é um todo, é uma junção de membros. E os membros unidos formam o corpo. Então, aqui, atenção. Pela graça me foi dada, que me foi dada, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele não repartiu os membros? Ele não diz que aprouve a Deus colocar o membro aonde ele quis? Certinho. É isso que ele está falando aqui. Com a graça de Deus, com a graça de Deus, ele diz que é para nós pensarmos com moderação. Quer dizer, essa moderação, irmão, não tem nada a ver com a vida natural. A moderação aqui quer dizer, pense o que o seu chamado é, dentro do teu chamado. Moderação é isso. Moderação é isso, é para você pensar de acordo com o teu chamado. Então, a pessoa não sabe, ela já inventa outra coisa. Ela começa a falar que não, eu não... Já passa isso para uma outra situação que não tem nada a ver. Você não pode pensar alto, de repente. Pense moderado. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando disso. Ele está falando de dons aqui. Ele está falando de dons, porque você tem que saber o assunto. Está muito pesado isso para vocês, irmãos? Posso continuar? Glória a Deus. Então, ele diz, segundo, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que medida de fé é essa? Eu não entendo. Agora você vai entender. Ele não disse que o corpo é uma junção de vários membros e que vários membros formam um corpo. Então, a moderação do seu pensamento é de acordo com o seu chamado. O membro. Você não atua no corpo de Cristo, você não é um membro de acordo com o plano de Deus, a chamado seu? Então é isso, é um membro. É o seu chamado, você é um membro no corpo de Cristo. Então você exerce isso com fé, senão não consegue exercer, certo? É com a fé. E a fé vem com a graça de Deus. É depositada a graça de Deus dentro de você para você exercer a fé, ele diz aqui, que repartiu a cada um. Ele deu fé para cada chamado, para você exercer o seu chamado dentro do corpo de Cristo. A fé para você exercer. A fé para eu exercer o meu chamado de pastor, para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso de fé, senão eu já tinha parado. Então, quando ele fala de medida de fé, não quer dizer que é uma conchinha de fé. Ou que é um balde. É de acordo com o meu chamado, eu tenho que atuar com a fé para ela desempenhar bem o papel dela. O meu chamado. O pé tem que estar funcionando bem para ele andar, para ele receber o comando e andar. A mão tem que estar funcionando direito para receber o comando da mente e escrever. O pastor tem que estar andando na fé para receber da mente de Deus, de Cristo Jesus, a ordem, o comando para fazer o que ele diz que é para fazer. E assim por diante. Estão me acompanhando? Então não é aleatoriamente fazer o que quer, é o que Deus manda. E para isso você tem que estar sozinho com Ele para saber, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quando você descobrir o seu chamado, você vai ter um tempo com Ele a mais para você desempenhar bem o seu papel. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, não preciso falar nada porque está claríssimo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tudo que eu falei encaixou aí? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. É a graça de Deus que deu os dons. Não sou eu que vou querer dom agora. É a graça de Deus que me capacitou com aqueles dons para o meu chamado. Que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Vai atuar com a fé que é para a profecia. Nós vamos ver mais esse negócio da fé aqui, vai ficar melhor explicado em Efésios. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, que esse contribui aqui é socorros. Quer dizer, você é livre, você é espontâneo, faça simplesmente isso. Não quer dizer que não vai ter a honra, vai. É com liberalidade, é com simplicidade. Existe uma versão bíblica, não sei se a sua é essa. É dar com simplicidade, quer dizer, simplesmente esse dom, não é fazer mais nada. Não é demais, mas precisa ter fé. É uma medida de fé aí. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então vamos agora lá para Efésios, vou tentar fechar isso agora. Então, Efésios 4, eu falei 3, eu errei. 4, versículo 7. Agora, atenção. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Proporção é medida, tá? Não é? É proporcional. A medida. A graça foi dada a cada um com uma medida. Proporcional. De acordo com o teu chamado, a graça foi dada de acordo com esta medida. Peraí. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E nós não lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que ele acrescenta mais dois ofícios aí, socorros e governos. que na verdade forma um todo. Lá ele completa, ele põe socorros de governos, e aqui ele não põe, ele termina em mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, ele designou dons, chamados, dentro do chamado existe o dom, de acordo com a medida da fé. Que medida da fé é essa? Então, o dom de profeta tem a medida da fé. Que quer dizer, é proporcional, porque vai formar um todo o corpo de Cristo. Não é que a fé é proporcional ao seu chamado, querendo dizer que existe uma fé maior, uma fé menor. Não. É proporcional, querendo dizer, ela é uma medida que vai formar um todo quando nós nos unimos. Cada um no seu chamado. Entendeu? Ficou claro isso? É proporcional porque é o seu com o meu, com o do outro, formou o corpo de Cristo. Não é tem um mais, um menos. Porque cada chamado, com a graça de Deus, tem uma medida de fé. Por isso que nós temos que fazer a nossa fé crescer para que esta medida seja completa. Para exercermos o nosso chamado até onde Deus quer. Porque nós só fazemos aquilo que nós temos fé. Quando Deus manda fazer. Por isso que nós oramos em línguas, para nós termos a fé. Se você orar muito em línguas, o Espírito Santo vai te levar lá onde você tem que ter a fé, para você fazer o que Ele mandar você fazer. Eu poderia entrar agora noutra parte, mas eu vou parar por aqui, porque senão fica muito pesado. Por exemplo, com relação às ofertas, ao dar, essa parte do dinheiro é muito complicada, irmãos, porque Jesus falou que o dinheiro é a raiz de todo o mal, porque mesmo as pessoas salvas, elas usam o dinheiro para darem frutos para o mundo. Usam o dinheiro para as coisas do mundo. Porque primeiro é o seu bem-estar e depois aquilo que Deus quer. Não querem se privar do que Deus quer que seja feito. Porque a parte espiritual não cresceu o suficiente. Então, quando a cabeça diz dá, aquela parte interior, o espírito não está edificado o suficiente para dar, ela não dá. Porque não houve a coordenação, digamos, motora, para fazer o espírito usar a mão espiritual e dar. Vocês estão me acompanhando? Está bem disso? Mas eu não vou me estender muito sobre isso. O Senhor Jesus vai querer agora se alongar um pouco mais sobre isso. E eu agradeço a Deus por essa carta desse mês, que eu vou poder falar mais sobre esse assunto. Porque tem a base da carta que o Dave mandou. Eu precisava disso. Senão eu não tinha abertura para falar isso aqui. E não é aqui, porque é o Brasil que vai ouvir isso. Então, irmãos, a minha mão, ela não escreve porque ela determinou escrever. Porque tem uma mente no meu corpo que designa, a ela que ordena, escreva, pegue, não é? A mão espiritual tem uma mente que é coordenada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, falando a mente de Cristo. Se a mente de Cristo não está liberada naquela mente, naquela mente que está em mim, que é a minha mente recriada, meu espírito, para dizer dá, a minha mão espiritual não vai entrar no bolso e pegar o dinheiro para dar. Por isso que toda oferta tem que ser feita com amor, com consciência, ouvindo Deus. Porque muitas vezes, 99,9%, das vezes, quando é liberal assim, você vai fazer a sua oferta se você quiser. Porque você tem que aprender a ouvir o Espírito Santo em casa, ver o que ele quer que você faça. Nunca tem que ser um ser humano, uma pessoa dizer para você, faça a prova agora e dá o que você tem. Nunca, isso está errado. Existem pessoas pregando o evangelho na televisão e insinuando aos telespectadores de que um dia essa pessoa foi e fez um empréstimo no banco para ofertar. O que você acha que esse pregador está insinuando? Que é para você fazer isso. Se você não tem, faça um empréstimo. E eu conversei com um chinês lá na igreja do Dave. Ele é um líder. Aliás, foi na sala do Dave. E ele disse que na China as pessoas estão fazendo empréstimo nos bancos para ofertarem para os ministros do evangelho. Tudo errado. E as pessoas fazem isso de medo de Deus. Porque não é ensinado o que vocês estão ouvindo aqui. Você tem que orar, porque é uma responsabilidade de cada cristão ofertar. Mas tem que ouvir de Deus e não de homens. É para ofertar. Quem diz que não? E não é para você fazer o que você não pode, a menos que Deus diga para você, vai lá e faça isso agora. Por isso que você tem que ouvir Deus, você tem que estar abençoado, andar nesta bênção e ouvir a mente de Cristo para ela poder designar a sua mão para dar. Porque muitas vezes a sua mente natural diz que é isso que eu vou dar. Porque não tem aquela medida da fé dentro de si, operando porque não ora em línguas. Não adianta você fazer teste com Deus nesse sentido. Eu vou dar porque Deus vai me dar. Não é o homem morto que está se relacionando com Deus. Você é uma pessoa viva espiritualmente, aonde o Espírito Santo habita. Ele é que tem que falar com você, ele que tem que colocar o desejo dentro de você. Se você não tem desejo nenhum de dar, é porque você não tem comunhão com Deus. E se você tem o desejo de dar e não tem, é porque você ainda não está recebendo as bênçãos de Deus. Eu gostaria muito de dar, mas não tem. E não faz nada para Deus te dar. Fique na presença dele, adore o Senhor, ore em línguas. E você vai ter a condição, porque Deus vai te dar. Porque esse desejo que brotou no seu coração não é seu, meu irmão. É de Deus. E ele sabe o que o reino de Deus precisa. Ele sabe o que as almas do reino de Deus precisam. E ninguém precisa falar para você. Será que não dá para você colaborar? Ah, faz favor. Quer dizer, nem quem está na liderança está ouvindo Deus e nem quem ouviu esta palavra está também ouvindo o Espírito Santo, porque alguém precisou abordar. Escuta, será que não dá para você colaborar? Não é rifa, não é coisa de homens, não é barzinho. É relacionamento pai e filho. Você não vai ter medo de obedecer Deus se você tem comunhão com Ele. Não, você não está sendo abençoado porque você está ofertando. Você está sendo abençoado se você está em comunhão com Deus. Isso não quer dizer que não é para você ofertar. É para ofertar. Porque as pessoas que ofertam, guiadas por Deus, elas amam. É por isso que elas ofertam. Elas têm um amor de Deus dentro delas, que elas vêm e depositam aos pés do servo de Deus, a sua oferta. Isso é amor, irmãos. Porque a sua mente vai questionar, natural. A sua mente natural não quer. Por isso que a primeira fala é de Deus, a segunda é do diabo. Que dá o quê? Imagina. Para quê? Se não é forçado. Porque muitas vezes a oferta é feita duas, três vezes porque não atingiu o objetivo. Então vamos levantar a nova oferta, porque você não prestou atenção. Quer dizer, vai arrancando teu fígado, o teu estômago, um pedaço da tua orelha, vai arrancando. você não vai ser abençoado porque foi arrancado de você, porque Deus não arranca nada de você. Deus é comunhão, é participação. Eu sou abençoada, não é porque eu dou, eu sou abençoada porque eu estou abençoada. Eu estou com Deus. Quem está vivendo, Jesus está abençoado. Não é porque você está dando que você está abençoado. Algo mudou no seu coração. Se você não está amando, você não está abençoado. Você pode ter uma pilha de dinheiro, um quarto cheio de dinheiro. Você não é abençoado. Você não é próspero. E não é porque você está dando que você ficou livre da avareza. As pessoas muitas vezes estão dando porque elas estão com medo de Deus. Não. O relacionamento com Deus é bom. Não precisa ter medo dele. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer você. Ele necessita de você no sentido de que Ele te criou para receber toda a sua adoração a Ele. Que Ele é Deus, Ele é bom. Ele te salvou. A outra parte é relacionamento com Ele, que leva você a isso. Então você precisa se conscientizar, você precisa orar. Se você é uma pessoa que não oferta, ou de vez em quando, é porque você não entendeu e não tem comunhão com Deus. Fique a sós e comece a ver com Deus o que, que Ele quer de você. Primeiro Ele vai colocar o desejo. É um desejo igual querer beber um copo d'água a meio-dia, 40 graus, você andando no centro da cidade, suando. Não dá uma vontade de beber uma água? Mas dá uma vontade, mas você não tem um copo d'água. Quando eu chegar em casa, eu vou beber uma água. Quando Deus abençoar o seu coração, você vai ofertar. Eu ia explicar isso na Bíblia agora, mas não vou porque não é o momento. Eu só quis dar uma entrada. Isso é só uma entrada. Isso faz parte da vida em comunhão com Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Jesus.